Eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. A saúde mental continua a ser tema. Na verdade, por mais aparentemente distante que seja o assunto de cada conversa, de uma forma ou de outra, vamos sempre parar à saúde mental.
É incrível como depois, no dia-a-dia e no meio do caos, acabamos por nos esquecer de cuidar dela, de olhar por ela.
E se há coisa que aprendemos com a nossa convidada de hoje é que, nisto da parentalidade, nós, pais, cuidarmos da nossa saúde mental pode fazer toda a diferença também no bem-estar dos nossos filhos.
Sim, foi também sobre isso que conversámos com a Maria Anderson, psicóloga clínica, mas também sobre birras, medos, frustrações, mudanças e sobre como a infância pode ser tanto da nossa vida.
Atravessamos uma fase em que há, e muito de tudo isto, birras que nos levam ao limite. Quando damos por nós, sim, já estamos a levantar o tom de voz a um nível que não queremos, ou a responder simplesmente não porque não. Claro que ninguém quer isto, mas acontece. Principalmente naqueles finais de dia em que já nada parece estar a correr bem.
E sim, estamos cheios de medo da mudança que está para breve, a nova escola. E é claro que é um esforço hercúleo não a proteger da frustração, não fazer por ela para que corra tudo bem à primeira, sabem?
Portanto, sim, tudo isto faz parte da nossa vida. E o amor, afinal de contas, também deve ser isto. Viver na incerteza constante e na sensação permanente de que se faz mal, de que se errou. E sim, já pedimos desculpa à Amélia várias vezes.
Lembrete para todos aqueles que não nos conhecem assim tão bem, a Ana pede desculpas por dia, pelo menos umas 100 vezes. E pedir desculpas à filha é uma coisa muito fácil que ela faz.
Ok, avancemos. Esta é uma conversa muito bonita, feita de imagens criadas que nos fazem pensar sobre o que fizemos e o que queremos fazer, sobre o que somos e o que queremos ser, sobre a casa que andamos a construir.
Eu acho que, mais uma vez, já não é a primeira vez que isto acontece, mas os nossos convidados trazem sempre um belo mote para a apresentação. A Maria Anderson, com quem vamos estar hoje à conversa, é psicóloga clínica, e antes de começarmos esta gravação disse algo maravilhoso, que é: vamos então escrever a nossa história. Acho que é isso que vamos tentar fazer nesta conversa, é escrever uma história conversada sobre as histórias que marcam a nossa vida e que também marcam muitas vezes a nossa saúde mental e que nos podem conduzir, devem conduzir à procura de ajuda profissional para passarmos essas histórias, digamos assim, passarmos, ou melhor, compreendermos essas histórias, se calhar. E por isso, Maria, só te posso agradecer mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui a conversar um bocadinho. E se
obrigada,
me permitires...
obrigada, Ana e André, por este convite também, e vamos lá escrever e falar a nossa história, não é? E eu acho que é muito interessante isso, sobretudo para que o final seja escrito e não assim que nos escape das mãos, não é? Sem que tenhamos assim tanta consciência. Mas desculpa, ias dizer...
Não, nada disso, é só porque tu tens uma frase lindíssima nas redes e que eu guardei quando estávamos a preparar a entrevista, que é: se ajudarmos os pais, mudamos o mundo. E a pergunta que eu te queria trazer assim em primeira mão é se é um bocadinho assim, se a saúde mental dos nossos filhos muitas vezes depende da nossa saúde mental, em primeiro lugar, saúde mental dos pais, da família.
Vocês são muito bons nisto, porque assim, tu foste buscar exatamente a frase com história, porque essa não é uma frase, em primeiro, que é minha, mas foi nessa inspiração e a partir de muitas nessa pessoa que eu me inspirei, para também muito do trabalho que desenvolvo hoje. Mas sim, vou tentar agarrar a tua segunda parte, que é a questão da saúde mental dos pais e dos filhos, e de como é com que linhas é que se tecem estas histórias, não é? E se cruza a nossa história com a história dos nossos filhos, dos avós, dos pais. Bom, se ajudarmos os pais, mudamos o mundo, porque é muito inquietante muitas vezes perceberes, e até na clínica tu percebes isso, que se tu não ajudares a família a transformar-se, de que serve tu ajudares a mudar a narrativa da criança se, porta fora, tudo o que acontece vai voltar a trazê-la à mesma angústia, não é? E por isso é muito importante ajudarmos os pais. Não no sentido que muitas vezes é badalado nas redes sociais, instrutivo, não como tu sendo o especialista, mas como o especialista podendo ajudar a família a chegar às conclusões, a chegar às estratégias, e disto não ser uma coisa pré-feita de ferramentas e de estratégias já desenhadas, mas como um espaço onde tu acedes aos medos da família, às fantasias da família, transgeracionais, muitas delas, muitas vezes, de que o filho vai ser igual a um avô ou a alguém que era muito mau na família ou muito complicado, e que é com base tu conheceres a história dessa família que essas estratégias e esse desenvolvimento dos pais acontece, e não nesta lógica de não sei quantas estratégias para fazer isto, ou que também é útil, ou que também pode ajudar no dia a dia e tem a sua, o seu papel, mas que não é, não será esse o ponto de transformação das famílias, não é? E daquela ideia de poder mudar o mundo, nada ambiciosa já agora, mas um pouco esta ideia de que, de facto, se os pais estiverem mais apoiados, mais saudáveis, o que é que aconteceria às gerações seguintes, não é? Teríamos guerras. Quem são os pais destas pessoas tão doentes que nós vemos? Qual é a história deles? Porque não deixa de inquietar o que é que aconteceu. A saúde mental dos filhos, dos pais, é o início da dos filhos. E vemos isso, por exemplo, quando temos uma coisa terrível que se chama depressão pós-parto. Ou mães deprimidas. Isto é terrível porque a mãe depressiva é uma mãe que funciona, mas que não está conectada. Faço-me entender? Uma mãe depressiva facilmente opera, alimenta o bebê, faz, arrasta-se num sofrimento tremendo, mas ela não está em conexão. Ora, o fundamental para o filho é a conexão. Portanto, só aí já entrou em causa o desenvolvimento mental daquela criança. E por isso, não diríamos, ah, mas então como é que às vezes explicamos que pais estão perturbados, há filhos saudáveis, ou às vezes ao contrário, pais saudáveis têm filhos perturbados? Então como é que isto acontece? A patologia, ela é imprevisível. E eu vou-vos dar dois exemplos que às vezes ajuda também a perceber um bocadinho isto, que é o trauma ou as situações muito difíceis que as pessoas podem viver, podem ter um de dois efeitos. Ou fazem a pessoa regredir, paralisar, não é? Aquelas pessoas que nós vemos que nunca mais conseguiram fazer não sei o quê, ou que nos causam alguma estranheza, ou que cuidam dos filhos de forma muito distante e que nós percebemos que só pode haver alguma coisa de muito difícil e, portanto, elas ficam mais paralisadas. Ou às vezes temos uma progressão que também é traumática, que são aquelas pessoas que rapidamente querem ser mães, muitíssimo cuidadoras, e que, no fundo, é quase como se tu acedesses a um fruto que parece bem por fora, e quando tu o abres, ele está podre por dentro. Ou seja, o trauma tem a capacidade de te fazer apodrecer por dentro, mas por fora tu progrediste imenso e aparentemente nada daquilo explica. Ou então paralisaste. E por isso, muitas vezes, quando parece, ah, mas aquela mãe ou aquela família era espetacular, eu não sei se lá dentro era. Porque a verdade é que os pais são o primeiro grupo social onde nós vivemos. E é daqui que parte o que vai acontecer. O que vai acontecer depois traz muitas diferenças. Obviamente que se a família é boa e depois há um acontecimento familiar alargado muito traumático, ou se há episódios de bullying severo na escola, ou se há um abuso sexual que não é feito pela família, quer dizer, há variáveis que depois vêm da vida, mas a capacidade que eu vou ter de lidar com esse problema também tem a ver com a história da saúde mental dos meus pais e daquela onde eu fui criada, porque a grande diferença é a forma como nós lidamos com os problemas, não é ter problemas. Porque isso todos temos, não é? Cada um tem um desvio mais ou menos para a ansiedade, um desvio mais ou menos para a depressão. Oxalá não somos psicóticos. Mas a variabilidade da nossa saúde mental também não é estática. E por isso é muito importante que essa variabilidade tenha uma sustentação familiar tão segura que quando vem um drama, um problema, um episódio traumatizante, aquela criança vá poder lidar com isso de forma diferente. E por isso, poríamos a saúde mental dos pais como o início, da própria saúde mental dos filhos. E como a possibilidade dela, poder vir a sofrer menos com aquilo que é variável e não está ao nosso alcance.
E a parentalidade, eu ia interromper, mas a
Não, não, por favor.
parentalidade é o grande desafio, ou um dos grandes desafios que se coloca também à nossa saúde mental enquanto pais?
Sem dúvida, porque há coisas, sabes, André, que estão adormecidas, que a pessoa toda a vida aguentou e que toda a vida tolerou, e que só despertam quando nasce um filho. Às vezes nem é o primeiro, porque o primeiro era rapaz e a questão foi porque eu era menina. Ou ao contrário, porque a minha mãe tratava melhor o meu irmão e por isso é quando nasce o rapaz que a minha dor se exacerba. Ou se não é por causa de nenhum destes problemas e é só porque eu tenho dificuldade em, por exemplo, não me sentir cuidada pelo meu marido. Quando eu não sou o centro das atenções do marido e entro em colapso e não percebo o que é que me aconteceu, mas o meu cuidado era tão parco na infância que quando eu atinjo este lugar, há qualquer coisa dentro da mãe que se descalibra, entra ali em. E ela não sabe o que é. Porque a parentalidade quase que exige, momentaneamente, eu diria que exige mesmo um pause. É como se a mulher e o homem entrassem ali num pause. Vão parar de cuidar de si, porque naquele início é preciso tomar conta daquele bebê. E quando tu não tens a tua saúde mental suficientemente capaz desse pause, podem acontecer coisas terríveis. Porque vai tudo ser posto à prova: o cansaço, a ligação, a relação conjugal, a relação com os outros familiares, a relação connosco mesmos, não é? Fica tudo com uma corda. Se essa corda é fina, pode partir.
E Maria, aliás, eu agora pego nessa ideia da corda muito que pode ser muito fina eventualmente e pergunto-te, então um dos grandes conselhos que tu darias quando pensamos que educação é que eu posso dar para proteger a saúde mental dos meus filhos ou para fortalecer a saúde mental dos meus filhos, um dos grandes conselhos que darias é comecem por cuidar de vocês próprios?
Sem dúvida, e nessa coisa, e não é para ser pais perfeitos, porque também falávamos disso antes de arrancar. É porque, repara uma coisa, eu só levo alguém até onde eu fui, não é? Eu não consigo ter uma experiência de verdadeira conexão se eu não a tive. Eu não vou comer bem com pauzinhos se eu não experimentar. Por isso, eu só levo um filho a uma intimidade e a uma relação se essa parte também estiver bem dentro de mim. Claro que, e graças a Deus, estamos numa época em que as pessoas estão a olhar mais para si mesmas e estão muito mais permeáveis e muito mais descontraídas. Não, isto não tem a ver com ser louco, com ser, não é? Menos equilibrado. Isto tem a
A
ver com.
instabilidade, claro.
Eu sou mais instável, certo? O problema não é eu ser instável, o problema é eu não saber que sou instável. Porque seguramente todos nós temos as nossas coisas, as nossas desequilíbrios, os nossos pontos de tensão. E se nós pudermos reconhecê-los, pelo menos quando eles se atravessarem no nosso caminho e nós dissermos, bem, eu tenho mesmo muita dificuldade em lidar com a minha agressividade, se ele me faz aqui uma birra, posso-me descontrolar. Pai, anda cá. Eu vou conseguir operar uma forma menos ruidosa, muito mais saudável de atuar naquele momento. Porque sim, um filho numa birra não nos deixa exatamente iguais. E essa também é uma ideia que às vezes se vende. Não, não, espera aí, o seu filho está em birra, então, respire fundo. Esqueçam, vá lá, um filho em birra põe qualquer pessoa desesperada, não é? Agora, é nossa função saber dar a volta, uma volta que a criança não é capaz de dar.
É quase como se eu demonstrasse que estou a lidar com as minhas fragilidades, estou a mostrar também aos meus filhos, isto também é sinal de força,
Isso.
é dar
E que
segurança
tu
para que assim seja.
vais um dia dar a volta assim. Não é? Porque eu posso ficar ali, fica-se transtornado, para, o que é que se faz? Mas depois penso, calma, calma. Olha, vamos ali à janela ver os passarinhos. O que é? Lembras-te daquilo que fizemos com a avó? Nós vamos ter uma conexão que vamos dizer assim, espera, deixa transformar esta coisa muito agressiva e muito desorganizada em algo melhor, em algo que o vai tirar daqui. Vamos pensar sobre outra coisa. Vamos, no fundo, é quase que aprender que nem tudo se resolve no momento, nem todas as coisas ficam 100% esclarecidas, nem sempre conseguimos compreender os filhos e todas as reações são medidas ou são matemáticas, não é? Há mesmo, às vezes, alguma necessidade de compasso de espera. E depois, mais tarde, assim, filho, aquele dia em que eu te disse aquilo da bola, tu ficaste tão zangado, o que é que aconteceu? Às tantas, quando eu for deste assunto, eu vou ter que te dizer mais tranquila. não nos impede de voltar lá, mas há situações em que a maturidade da criança não nos permite resolver logo ali.
Ou pode não ser o momento para conversar.
Ou porque estão mais pessoas, ou porque a criança está extremamente cansada, ou porque reparamos que aquele assunto está ainda difícil para ela. Ainda é difícil partilhar para ela. Ai, mas todos os meninos já partilham. Tudo bem, mas para o meu filho ainda é difícil.
Isso até nós adultos, às vezes, no momento é difícil resolver aquele problema, e se calhar, passado umas horas, já
Obrigada, André.
respirámos e conseguimos comer com
É
uma
que dizes
criança.
tantas vezes isso. Ouça lá, para si não é difícil. Então, se para si não é, como é que quer que uma pessoa mais vulnerável, mais pequenina, com menos competências e menos desenvolvida, vá conseguir?
E depois até há outro problema, não, problema, outra situação, que é os pais serão para a criança os heróis. Eu agora tenho os meus heróis aqui a ralhar comigo, não é? Isto ainda deve fazer mais confusão, porque não consegue ter um raciocínio tão elaborado como o nosso, que é, ok,
E
isto
tão
é uma.
distante e tão diferenciado, porque repara, isso é uma coisa muito interessante na diferença entre o funcionamento do adulto e da criança. E às vezes nós não sabemos isto. Também não é a nossa função. Eu não sei construir uma ponte. Está tudo ok, haja quem sabe. Mas às vezes ajuda-nos porque, de certa forma, eu não preciso de construir pontes. Mas como todos, alguns vamos ter filhos, compreender como é que uma criança cá dentro funciona e um adulto funciona também nos ajuda a sabermos regular-nos, a saber que é esperado ou não isto do meu filho, posso estar tranquilo ou não, não é? Mas isso que tu disseste dos heróis é muito importante. Porquê? Se tu reparares, um adulto tem as figuras importantes divididas. Ou seja, nós temos muitas pessoas que são muito importantes. E é por isso que, às vezes, se morre alguma, nós conseguimos reorganizar-nos. Ir procurar essa força, esse equilíbrio num outro familiar, num outro amigo, num outro irmão, em alguém que nos pode dar esse apoio. As crianças só têm uma pessoa quando nascem e essa pessoa depois multiplica-se por duas. E durante muito tempo, mesmo quando há um professor, só há duas pessoas dentro da cabeça daquela pessoa. Mesmo que haja bons avós, bons tios, elas ainda não ocupam o espaço que para nós adultos já ocupam. E por isso, quando esse herói diz tu és feio porque fizeste isso à mãe, ouvi isso esta semana, e eu disse: olha, vamos tentar substituir o feio por se calhar a mãe gostava que tu lhe desses um abraço. Não, precisa de lhe dizer que ele é feio. Aquilo é gigante. Eu sou feio porque não fiz alguma coisa bem à minha mãe. Para as crianças, só há duas pessoas lá dentro. E essas duas têm um poder brutal.
Não ficámos nada
Ainda.
nervosos com o
Não, não.
poder que temos, nada,
É
tranquilo.
isso!
Não, eu ia contar à Maria que ainda esta semana levámos uma lição de humildade da nossa filha, porque por algum motivo escapou a frase estás a ser má, e ela disse: a Amélia não é má. É nós.
Pronto. Fizeste o
Pronto?
pause, que é
Nós
necessário.
levámos, nós é que levámos a lição.
E sabes outra
Ah,
coisa? Os filhos ensinam muito aos pais. Muito. Eu diria que são os filhos, quando me entra aqui uma família que me diz assim: ai, não vai dar, o meu filho não vai conseguir dormir na cama dele. Eu digo: vai, vai. Vai, vai. E o pai vai ajudar, mas quem vai conseguir resolver isto é ele. E não é que muitas vezes são eles que dizem: não, não, eu vou dormir na minha cama. E este exemplo é simples. Se nós pensarmos em coisas mais complexas do que às vezes são os filhos que obrigam, por exemplo, mães a não serem exageradamente protetoras ou simbióticas, de que têm que dizer larga-me, deixa-me ir, deixa-me correr esse risco. Por isso, a Amélia disse: a Amélia não é má. Razão, ela não é má. Ela estava a ser um bocadinho mais egocêntrica, não sei, não conheço, mas com certeza, filha única e tal, estava a olhar mais para o umbigo dela. É vida.
Claro que sim, não, mas ela afirmou convictamente: atenção, calma, eu sim, isto não está certo, está aqui qualquer coisa de errado, mas má, eu não sou. E por isso foi, é como tu dizes: foi um parem, pensem no que é que estão a dizer, e agora vá, vamos lá reformular e começar do início. E Maria,
Sendo que falhar para ela também é bom. Não vivamos nesta ilusão de que, ai, tanto, eu só posso dizer frases certas. Não. Vá lá, os psicólogos não andam dois palmos acima do chão. Nós somos todos feitos das mesmas coisas. Vamos todos perder a paciência, todos temos medo de errar. Não é?
Eu tinha aqui uma questão, exatamente por causa disto, que ia muito falar sobre as birras. Ainda bem que a Ana pegou neste assunto, a Amélia. Fala-se muito nos terríveis 2 anos, que é agora o que se passa com a Amélia. Como ser parte da solução e não ser parte do problema? Porque muitas vezes eu sinto que aquilo é uma bola de neve, ela está numa fúria e numa irritabilidade e nós enrolamos com ela. E outra coisa que eu sinto é que isto é sempre à vez, o que é ótimo, porque depois o outro vai lá e acalma, calma, tranquilo, ou quando se passa a mãe vai o pai e diz calma.
Olha, essa já é uma excelente estratégia. Se lá eu tivesse famílias que conseguem fazer essa negociação. Acho a tua pergunta muito interessante, mas lamento informar que a solução é o tempo e a maturidade. Não fazer parte do problema é não te confundires com a birra, não usares o poder para humilhar, para dizer não e não e acabou e ou bater, ou seja, não seres parte do problema é não trocares a linguagem da criança. A criança está numa linguagem de ternura, de descoberta e de afirmação pessoal, não está numa linguagem de violência e de querer mandar magoar. Se tu invertes a linguagem dela, que é uma linguagem lúdica, e vais exercer a força e a força do adulto, aí tu passaste a ser parte da solução, do problema, e não há solução, a criança vai ficar, se calhar, muito mais tempo em birra. Estamos a falar de uma coisa que, em vez de passar perto dos 3, às vezes dura até aos 5, porque passa uma vida a medir forças, e porque os pais já não sabem voltar para trás neste ciclo que se instalou. As birras vão passar.
A birra não pode ser também uma aprendizagem deles?
Claro. É uma afirmação. Repara uma coisa, um bebê até aos 18 meses não sabe que existe sem um adulto. Não sabe. Ele é uma extensão de um adulto. Tu não vês um bebê sem um adulto ao lado. E a partir dos 2 anos eles chovem, eles criam cenários, eles vão buscar banquinhos, eles trepam, eles estão a pensar, espera aí, eu tenho desejos, eu tenho cabeça, eu tenho existência própria, eu não existo só porque eles existem. E aqui dá-se um encontro de, espera aí, então até hoje eu decidi tudo e tu agora vens aqui dizer que não queres sopa. Ha! Era o que faltava, comes a sopa e acabou. Não é? E por isso, é claro que há crianças menos afirmativas e mais afirmativas. Também não vou aqui dizer, ah, é porque as mais afirmativas são as melhores. É claro que há sempre aqui um terreno intermédio que é favorável. É bom que a criança exija, lute pelo que quer. Muito exagerado é quase como ao sono, traz um grande desequilíbrio familiar, que as pessoas sentem que podem perder a cabeça, que, não é? Mas vai passar. Não é uma criança hiperativa, não é uma criança doente.
E Maria, perguntava-te se dessa fase de escolha, que achei muita piada, porque essa ideia do eu existo e posso fazer coisas e quero coisas, se nesse processo também os medos são normais, porque associada a essa descoberta, vem a construção da sua segurança.
Exatamente, e da sua insegurança. Por isso é que é mais fácil integrares um bebê a 1 ano numa creche do que aos 2. Porque aos 2, ao ele ter consciência que existe, a dificuldade de separação é muito maior. No 1, basta tu fazeres alguma transição, porque se o bebê sentir confiança no adulto e o adulto rapidamente for um adulto responsivo, tu não vês muita ansiedade de separação num bebê de 12 meses, 13. Aos 8 meses vês, por causa do estranho, mas aos 12, 13, 14, tu vês um bebê que transita bem, por exemplo, para uma creche, ou que vai bem para uma avó, por esta ideia. Aos 2, há muitas integrações, muitas vezes há muito sofrimento. Exatamente por isso. Porque ao lado da descoberta da afirmação há a segurança e, portanto, há uma negativa. Porquê é que nos contos de fadas tu vês os personagens bons e maus? As crianças não têm intermédio. Assim, ou é bom ou é mau, não é? Por isso é que muitas partes e coisas que são feitas para a infância nunca têm personagens ambivalentes, histórias que não se resolvem. E por isso, o seguro é o contrário do inseguro. Então vou entrar num sítio que eu não conheço. Espera aí, estive numa bolha até agora, a minha mãe, só ela é que é segura. E muitas vezes são invadidos por muitas inseguranças.
Exatamente, foste a um ponto espetacular, porque era exatamente a pergunta que tínhamos para ti. que é exatamente sobre isto, a mudança. E falamos numa separação de um casal, numa entrada numa escola, como nos vai acontecer daqui a uns meses, a chegada de um novo irmão. O que é que pode fazer a diferença para que esta transição, esta adaptação, seja com sucesso?
Olha, essas transições, o sucesso delas, muitas vezes, é a segurança que tu imprimiste noutras participações sociais. É difícil dizer isto, mas uma criança que tem mais possibilidades de brincar fora de casa, de conhecer pares, de ter uma família alargada, que brinca, que se oferece a ela, é uma criança que já experimentou estas adaptações no vínculo e na segurança. Enquanto que uma criança, por exemplo, vemos isso pós-pandemia, uma criança que está muito fechada com a família, o partir para um ambiente totalmente novo é muito mais difícil. E porque a questão da segurança é um elástico. Se o teu elástico tem flexibilidade, ele estica e encolhe consoante a necessidade. Se ele é um elástico muito preso e com muito pouca flexibilidade, então é mais difícil para a criança. Por isso, experiências de, imagina, a vossa filha esteve em casa até agora este tempo todo, mas de vez em quando faz uns ateliês e vocês não estão sempre lá dentro, de vez em quando outros familiares também brincam, levam pela mão, experimentam. Ela já está a trabalhar a ideia de não viver sempre debaixo da vossa proteção e já está a trabalhar a ideia de que no mundo existem extensões vossas que vão tomar conta bem dela. Então, a experiência que ela vai ter, provavelmente no contacto com o infantário, havendo pessoas que são capazes de diminuir a ansiedade que naturalmente isto gera, é melhor. Agora diz-me assim, pois, mas a minha filha também é um bocadinho mandona, quer tudo à maneira dela. Complica. Complica porque ela vai chegar ao infantário e nada é à maneira dela. E aí não é uma questão de segurança, é uma questão de afirmação. Eu não quero ir para a escola porque eu quero ficar em casa, aqui em casa é que é bom. Feitas bem as contas, eles teriam sempre razão, não é?
Nós tivemos de negociar com a Amélia e explicar-lhe que ela tinha de ir para a escola para nós ganharmos dinheiro para ela passear. Ela aceitou que era um bom argumento, depois do fim de semana prolongado foi mais difícil, ela pensou, tá bem, mas pode ser, eu aceito.
Mas estás a ver, às vezes nós, o José Saramago diz uma coisa que eu gosto muito, que é as crianças têm poucas palavras, os adultos complicam muito. E às vezes, é quando dizem assim, mas é suposto eu explicar isto ao meu filho? Quando me fazem esta pergunta eu fico com medo, porque eu já estou a ver alguém com uma tese de doutoramento. Explicar uma coisa a um filho é arranjar uma metáfora, é criar-lhes uma ideia, é eu vou ganhar mais dinheirinho, tu estás na escola, quando nos encontrarmos vamos poder passear mais. Simples, está feito. Não é preciso, porque assim, porque não sei quê, porque tu tens que ir, porque a mãe também vai. Metaforizar, arranjar um exemplo concreto, preciso para essa transição. Muitas vezes são a chave desse sucesso, que é tu foste pondo vários elementos ao longo da vida da criança que vão apoiar esse momento. Não é só uma coisa que está lá para organizar uma transição. Não. É multifatorial, por isso é que é difícil e por isso é que eu gosto.
E no meio dessas coisas todas acontece uma muito engraçada que é a frustração. Nem sempre tudo corre bem, nem sempre tudo corre como eles desejam. E falámos agora da importância de explicar. E eu pergunto: devemos proteger da frustração? Ou como tu também já falaste há bocadinho das mães hiperprotetoras, às vezes temos de deixá-los ir, ok, caíste, ou não conseguiste equilibrar a torre de cubos e ela caiu toda porque eu não te ajudei. Temos de os deixar contactar com isso e explicar-lhes isso.
Completamente, a frustração é outro elástico, que fruto desta ânsia de sermos pais que não falham, diminuímos a elasticidade da frustração. Em primeiro lugar, ela é difícil para todos. Apresenta-me, por favor, um adulto que não tenha muita dificuldade em ficar frustrado quando as coisas no trabalho, nas relações, não correm como ele queria. Há adultos melhor desenvolvidos neste aspecto, mas a frustração há que sempre ser o tema para a vida, não é? É muito difícil. Eu estou aqui a cravar este podcast convosco. Se eu tivesse sempre a internet a ir abaixo, se eu tivesse sempre a luz a ir abaixo, eu vou ficar aqui danada, não é? Frustrada. Então organizei-me para estar aqui e não estou a conseguir. Novamente, agora vamos transportar isto para uma mente mais vulnerável, menos desenvolvida e que precisa de um adulto para cooperar. Agora, se nós trabalharmos nessas pequenas situações, essa possibilidade de frustrar, de acompanhar, vamos voltar a fazer de novo, queres ajuda desta vez? Se calhar pode cair. Até mal quando cai, o que é giro é construir. E criamos ali uma dinâmica. Isso ajuda. Agora, também há fases. É mais difícil para uma criança de 2 anos frustrar do que para uma criança de 5. Isto também vai acompanhando o desenvolvimento. Também temos que ter esse bom senso, não esperar que aquela criança seja um adulto em miniatura, porque não é. Às vezes o que é difícil para nós é que estamos cansados, e queríamos só que a criança estivesse ali bem, em harmonia, e ela não está. E não está, porque também muitas vezes está cansada. Debato-me com pais que vão buscar filhos às 6 e às 7 da tarde, às creches. Peço mesmo. Nem que seja um outro familiar, que a criança saia mais cedo. Isto não parece nada, mas é muito. Porque o cansaço ao fim do dia aumenta a possibilidade de frustração. O ser filho único, não ter pares para brincar, também aumentam, porque são crianças que estão habituadas a que as coisas correspondam um bocadinho mais à expectativa. Agora, isto é mau. É mau, dói mais um bocadinho, demora mais um bocadinho, mas.
É muito verdade, ainda no outro dia fomos buscar a Amélia meia hora mais cedo e íamos a caminho de casa e comentávamos: ela é outra criança por meia hora de diferença. Porque sim, somos
Impressionante.
daqueles que só conseguimos ir buscar mais tarde e não
Muito
temos
tarde,
família
não
por
têm essa
perto.
guarda, claro. Mas
Mas
basta
no tufo,
criar
na
esse equilíbrio
diferença, ela
brutal.
estava outra no banco de trás. Ela conversava de outra forma, menos ansiosa, menos dá-me, quero já. Outra
E porque os
criança
nossos
só
fins de
meia
tarde
hora.
são acelerados, é muito vocacionados, né? Tem que tomar banho, eventualmente tem ou não tem trabalhos de casa, há pouco espaço para brincar, para os irmãos, para o poder estar, não é? E isso depois traz uma ansiedade, como dizes, meia hora. E esse exercício da meia hora até acho que é interessante, às vezes é meia hora. E se for, por exemplo, meia hora, 2 ou 3 dias por semana, ou um dia por semana que seja, às vezes já permite ganhar ali um bocadinho de oxigênio para.
Completamente. Maria, eu tinha aqui uma pergunta para fazer, até porque todos nós, pelo menos a maior parte das pessoas que ouvem este podcast, são pais ou querem ser pais, e há aqui uma pergunta importante que é: que sinais de alerta nos nossos pequenos, nossos filhos, é que nos devem conduzir a procurar ajuda num psicólogo?
Se calhar vou tentar ir assim para exemplos práticos, não é? Porque o mais difícil de tudo é ver alguém que traz um filho à consulta porque acha que ele está triste. Normalmente não é isto. Isso é pena, mas é o mais difícil também muitas vezes de ver. Porque habitualmente os pais trazem à consulta aos filhos por motivos assim muito barulhentos. Isto é, problemas na escola, reclamações de algum par, de alguma situação. É difícil que um pai traga à consulta uma criança porque eu acho que o meu filho está triste. E por isso, habitualmente, há assim um sintoma que incomoda. Que incomoda. Faz ali alguma perturbação. Agora, indo um pouco mais para o concreto, uma criança que chora com muita facilidade, é um sinal de alerta. O choro fácil é um sintoma clínico. Uma criança que a qualquer coisa chora, que chora muito, e que nós notamos ou que não era assim, ou que naquele momento está mais. Crianças que muitas vezes têm muitas queixas somáticas: dói-me muito a cabeça, dói-me muito a barriga, dói-me muito o braço. Muitas vezes não é uma perturbação física só. Há uma dor física, sim, mas que tem por trás uma ansiedade de um irmão que nasceu, de uma mãe que às vezes está menos disponível, ou de um pai que foi trabalhar para fora, ou de alguma coisa na escola que não corre bem. As crianças têm uma forma muito particular de mostrar o sofrimento, não é? Também aquele clássico. A criança deixar de fazer alguma coisa que habitualmente fazia muito contente e que não há assim uma explicação aparente, porque uma coisa é deixar de gostar tanto de fazer legos porque passou a adorar desenhar e está numa fase diferente, mas é uma criança que parece desinteressada, que nos preocupa porque aquilo mudou subitamente, parou de comer tão bem, passou a acordar muito durante a noite. Os medos, não é? O medo persistente do escuro, coisas que são incapacitantes, não se consegue separar da mãe ou dos pais, ou ir bem para festas de anos. Tiques, não é? Também crianças que repetem um determinado som ou movimento corporal. Problemas com o xixi e com o cocó, estes normalmente são muito visíveis e os pais trazem muito à consulta, por isso não são os que me preocupam mais, mas. Mesmo o próprio às vezes roer muitas unhas, arrancar sobrancelhas, arrancar pestanas, mas estes são mais visíveis, não é? Porque vão chamar a atenção. Acho que um sinal também é a dificuldade na conexão. Se eu tiver dificuldade em chegar ao meu filho, em percebê-lo, às vezes mais vale não deixar aquilo muito evoluir, porque a conexão é fundamental para o desenvolvimento da saúde mental. E por isso às vezes precisamos de intervir, de ver o que é que se passa, se o filho anda mais agressivo por algum motivo. Estava aqui a ver se me lembrava assim de alguns que não sejam tão barulhentos, não é? Porque a questão é exatamente poder ser difícil de identificar. Mas diria que percorri.
Uma boa parte deles, sim. Eu tinha aqui, estava a pensar, o que é que representa, depois no nosso crescimento, não é? Quando tornarmos adultos, estes primeiros anos de vida?
Pois, esse início de vida é a forma como tu, sem querer, organizaste toda a tua vida, não é? Como tu foste ou não capaz de escolher uma profissão, como tu foste ou não capaz de escolher uma relação romântica boa para ti. Porque é verdade que não é tudo, como vimos no início, falávamos, há muitas intercorrências da realidade, mas a forma como tu vais lidar com elas, tu pode, imagina, a pessoa pode ter tido um pai que bateu bruscamente à mãe. Mas que teve afeto, ainda assim, e que fez a sua própria psicoterapia, que evoluiu, que tinha muita ansiedade, estou a pensar num caso bastante real, e que foi fazendo as suas escolhas por ter conseguido lidar com isto, porque teve que arranjar ferramentas, não se isolou, não achou que aquilo não era importante, portanto. Tudo o que ficou lá atrás, que também lhe foi dado, onde houve um episódio muito mau, foi uma forma dela depois perceber que precisava de ajuda. Por exemplo, ajuda essa que a mãe não procurou. Os primeiros anos de vida ficam para sempre. E ficam de tal forma que tu nem tens palavras para eles, porque a memória, não te dá acesso a tudo. E porque antes dessa altura, muitas vezes não existiam palavras. Se nós olharmos para um recém-nascido, não há palavras, por isso não há palavras, não há pensamento. O pensamento é o corpo, é a relação com a mãe. E, portanto, é difícil aceder aqui. Às vezes são pessoas que trazem um mal-estar que nunca mais conseguem recuperar na vida, nunca se sentem bem e não sabem explicar porquê e de onde vem. Agora, acredito que tu puderes olhar para isto, não lá está como uma deficiência, um problema, algo que te diminui, mas algo que precisa de um apoio diferente e ainda bem. Se eu vejo mal, posso usar óculos. Se o meu pé for assim, posso escolher umas sapatilhas adaptadas. Portanto, se eu tenho este problema, posso precisar mais. Aqui ou ali, de psicologia ou psiquiatria. Mas eu diria que eles são a base da tua casa, o jardim da tua casa, a forma como tu, cá dentro, tu te vês, tu te sentes que mereces estar nas relações, ser respeitado, a forma como te desafias. E também a forma como te dás, dar ao outro e receber do outro, não é?
Eu vou terminar esta conversa com, desculpa Maria, mas há outra frase que na pesquisa me marcou muito, que era: todos teremos sempre uma história difícil para contar. E eu uso esta frase para te perguntar se, na verdade, mesmo quando temos a convicção de que somos felizes, de que estamos felizes, se realmente todos deveríamos ter a oportunidade de um acompanhamento nesta vertente, para mais do que arrumarmos emoções, como dizemos muitas vezes, ah, eu vou arrumar emoções, para as percebermos. Faz
Olha,
sentido.
eu costumo dizer uma frase a brincar que é: ninguém devia morrer sem experimentar fazer uma psicoterapia, porque além do mais, é a viagem mais bonita que se pode fazer, mais inquietante, é verdade, mas também mais bonita. E não dá para explicar. É como quando tu começas a falar de mães e filhos, começam a escassear as palavras, não é? Eu acho que sim, perceber porque é que elas te magoaram. Não quer dizer que não haja sempre crianças a morrer à fome em África, isto é, há sempre histórias piores, mas isso não interessa. Se é a tua, se é o teu ponto de dor, não tem que ser logo, não tem que ser já, porque às vezes também há fatores financeiros, fatores de tempo. Pode ser um momento da vida em que a pessoa pensa: olha, se calhar eu agora posso guardar um pouco deste recurso para experimentar fazer uma psicoterapia. Eu diria que sim, que por defeito tenho essa tendência. Agora, perguntas-me assim, mas achas que toda a gente deve fazer já? Que é no... Não, acho que às vezes também vale a pena pensar, ok, quais são as histórias difíceis que eu tenho para contar? Será que elas me estão a perturbar hoje? Se a resposta é sim, então se calhar é mais rápido. Se a resposta é já fiz algum caminho sobre isto, vou percebendo, não me está a incapacitar agora, então talvez possa esperar mais um pouco. Mas, no geral, eu diria que é muito melhor. As pessoas às vezes pensam, ah, mas quê? Vou ao psicólogo? Porque não vai perceber da minha vida, não é? Assim, às vezes até pessoas mais. Como é que alguém vai saber mais do que eu? Vai? Não, de facto, nós não sabemos mais do que ninguém. É mesmo uma relação de empatia que permite o outro ser tal como ele é. Às vezes perguntam-me assim, mas o que é que acontece exatamente quando tu fazes terapia? E houve uma altura em que se achava assim, ah, bom. Entravas aqui um Fiat e saías daqui um Porsche ou um Lamborghini, não? Isso era espetacular, então toda a gente ia fazer terapia. Não, é mesmo a possibilidade de tu seres quem tu és. Ah, porque me desculpo demais aos outros, porque tento sempre agradar, ou porque sou sempre tão agressivo, ou porque sou muito sociável ou muito pouco. Porque é que eu não posso ser quem eu sou? Independentemente disso, não vai agradar toda a gente. Não vai. Não vai. E ainda bem que assim é, porque nós também não vamos gostar de toda a gente. E portanto acho que é essa experiência de tu poderes estar tranquilo com quem tu és.
Eu
Isso
acho que
vale a
nós
pena
acabámos todos de ser aqui uma consulta de psicologia gratuita.
Não, eu ia agradecer muito à Maria porque acho que nos ajudou a perceber não só um bocadinho mais sobre o jardim que é a infância, o jardim da casa, mas também sobre a própria casa. E por isso, Maria, obrigada. Esta
Obrigada a
foi
vocês
uma
por decidir.
arquitetura muito
Nós
bonita.
demoramos um bocadinho a compatibilizar aqui as nossas agendas, mas eu acho que todas
Valeu a
as coisas
pena.
boas demoram o seu tempo, não é? E acho que
É
sim.
isso.
E perceber sobre o adulto e sobre a criança ajuda-nos sempre no exercício da parentalidade, nós mesmos e da vida, não é? Por isso, obrigada, André.
Muito obrigado.
Muito
Obrigada. Muito obrigada,
obrigada.
Maria.
É um privilégio para nós termos a oportunidade de viver estas conversas. Obrigada à Maria pela oportunidade e pela partilha que garante uma forma tão transparente, tão autêntica.
Que possamos estar mais atentos, que possamos cuidar mais e melhor da nossa saúde mental, que possamos, assim, ser mais felizes em harmonia com as nossas histórias.
E se há coisa que andamos a fazer nesta coisa da parentalidade, é a escrever e a viver histórias. Umas mais fáceis de compreender e absorver do que outras, e pode ser preciso pedir ajuda para as arrumar devidamente.
Eu gostava que me dissesse qual é que eram as fáceis. Mas ok, noutra conversa. É mesmo desafiante construir esta casa e fica realmente mais interessante se formos chamando quem mais sabe de cada área. É o que temos aprendido ao longo dos episódios que, como sabem, eu digo sempre isto, estão todos disponíveis nas plataformas habituais.
Talvez seja por isso mesmo, por ser uma construção de uma casa permanentemente inacabada. Que por mais episódios e dias de vida com Amélia que passem, sejamos sempre e para sempre pais à experiência.